sem sombra de dúvidas, sob o ponto de vista da Assembleia, a principal prioridade, que nós já pautamos na comissão representativa na semana que passou, inclusive, e teremos na semana próxima uma nova reunião para tratar desse tema, é o plano estadual de vacinação. Né? Enquanto nós não tivermos um plano estadual de vacinação, nós ficaremos não só com a população exposta a um vírus que todos já sabem da sua letalidade e da sua capacidade de infectar as pessoas e, consequentemente, tendo sobressaltos na economia. A melhor forma de proteger as pessoas e proteger a economia é a vacinação. O Brasil está atrasado na vacinação. Nós estamos cobrando do governo do Estado que ele elabore um plano estadual de imunização e tenha um plano de contingência para caso o governo federal continuar com essa verdadeira inação que tem no sentido de fornecer vacinas a todos os cidadãos e cidadãs, para que o governo do Estado, então, utilize os recursos que foram viabilizados através da votação que foi feita no fim do ano, com o compromisso, inclusive, do governador na época, de canalizar esses recursos para um plano estadual de imunização. Semana que vem nós teremos uma reunião, inclusive, muito importante, na medida que na primeira reunião que tivemos, na primeira semana desse ano, a secretária de Estado da Saúde nos dizia que ainda tinha muitas indefinições em relação ao plano nacional e que aguardariam mais alguns dias e, se acaso não houvesse nenhuma definição mais precisa a nível nacional, apresentaria um plano próprio do governo do Estado. Então, semana que vem, a gente vai pautar novamente esse tema. Esse é o tema prioritário, sem sombra de dúvidas, no início desse ano e que terá, obviamente, impactos ao longo de todo o ano de 2021.
Bom, deputado, a gente sabe que é início do ano, estão começando ainda os trabalhos dentro da Assembleia Legislativa. Claro que tem essa pausa que o senhor vai discutir junto com a Secretaria Estadual da Saúde. Então, como é que essa união de poderes, né, tanto do Executivo e do Legislativo, ela vai ser necessária para conseguir pressionar o governo federal para adquirir essas vacinas e também montar um plano nacional de vacinação?
O ideal seria que o governo federal cumprisse o seu papel de coordenar nacionalmente esse plano. Mas os sinais que a gente vê de Brasília são muito ruins. Veja que até a compra de seringas o governo está dizendo que vai deixar de fazer agora. O Brasil sequer comprou seringas. O Brasil é um país que não tem nenhum contrato ainda firmado para o fornecimento de vacinas. Não tem um cronograma, não tem um prazo, não tem... Assim, qual a vacina que chegará, que ele distribuirá aqui para o estado do Rio Grande do Sul? Qual a quantidade que ele disponibiliza e quando que disponibilizará? Nada disso está claro. Nada disso até o presente momento o governo federal apresentou. E na reunião que fizemos semana passada com a secretária da Saúde, ficou evidente isso. A secretária, inclusive, se dizia perplexa por não ter esses elementos. E nós acordamos, aguardaríamos mais uns dias, e aí faríamos uma nova reunião para ver se esse fato andou ou não andou. Me parece que não andou. Até o presente momento, são mais interrogações do que certezas. Então, eu sou daqueles que defendo que o governo do Estado faça valer a decisão do Supremo Tribunal Federal, que permite, inclusive, a importação de vacinas, desde que, obviamente, vacinas validadas pelas autoridades sanitárias.
E, deputado, a gente sabe também que no ano passado até o próprio governador Eduardo Leite afirmou que confiava no governo federal para traçar um plano nacional de vacinação. Ali no final do ano ele fez uma live afirmando isto, né? O senhor acredita que essa confiança do governador atrasou um pouco essa idealização, essa montagem de um plano estadual, já que a gente vê São Paulo, né, o estado de São Paulo avançado nesse quesito?
Não tenho a menor dúvida que foi uma confiança exagerada e que atrasou e atrasa também aqui no Rio Grande do Sul. Não é só o caso de São Paulo. Também o consórcio de dos governos estaduais do Nordeste, que tem um consórcio que integra esses governos estaduais lá, também o consórcio de governadores do Nordeste encaminhou um plano de vacinação independente do governo federal. Se o governo federal se agilizar, ótimo. Se o governo federal não se agilizar, eles têm o seu plano. Nós ainda não temos. Aqui no Rio Grande do Sul, infelizmente, não temos. Eu espero que na reunião da semana que vem a secretária nos diga que o governo do Estado finalmente elaborará um plano independentemente do governo federal. Quando o governo federal finalmente se mobilizar, bom, o que vier, né, já poderia ter alguma coisa em andamento. Por exemplo, a vacinação das pessoas idosas, a vacinação dos trabalhadores da saúde, a vacinação do pessoal da área de assistência, da educação e da segurança pública, né, a vacinação das pessoas que têm comorbidade, ela devia iniciar por aí. Então, um plano estadual de vacinação deveria inicialmente começar por esses públicos. A vacinação dos idosos que ficam em casas de idosos. Esses públicos precisam ser aqueles que recebam as primeiras doses da vacina e que entrem no plano estadual de vacinação. Então, precisa primeiro definir esse plano, segundo, viabilizar a aquisição das vacinas e também toda a logística, né, para a distribuição dessas vacinas. Mas o Sistema Único de Saúde tem uma larga tradição de imunização. Tá? Então, uma vez tomadas as decisões, eu não tenho a menor dúvida de que o Sistema Único de Saúde está preparado para fazer a vacinação. Agora, para isso, precisa ter as vacinas e precisa ter os demais insumos para poder fazer a vacina, precisa seringa, precisa, enfim, todo o conjunto de materiais necessários para fazer a vacinação. E por que que eu digo que esse é o tema principal? Porque enquanto nós não tivermos uma quantidade significativa da população imunizada, nós estaremos ao sabor dessas bandeiras aí, que ninguém entende muito bem e que meio cá entre nós, né, perderam inclusive uma certa legitimidade, uma certa credibilidade, mas é bandeira preta, bandeira vermelha, bandeira laranja, bandeira amarela. Enquanto não tiver um número significativo de pessoas imunizadas, nós corremos o risco de ter uma bandeira preta, uma bandeira vermelha, uma restrição de funcionamento de alguma coisa, o não funcionamento pleno da economia. E o não funcionamento pleno da economia significa que não recuperarão os empregos que se perderam. Né? Nós já tínhamos um altíssimo nível de desemprego antes da pandemia. A pandemia aumentou esse nível de desemprego. Né? Precisa imediatamente ter também um plano de desenvolvimento. Essa é a segunda prioridade que eu diria para o ano de 2021. O governo do Estado apresentar um plano de desenvolvimento regional, utilizando seus instrumentos. Né? O Rio Grande do Sul tem um banco público, que é o Banrisul, ele tem um banco em companhia com outros estados da região sul, que é o BRDE, ele tem o Badesul, ele tem instrumentos que ele pode utilizar perfeitamente para fazer um plano de desenvolvimento regional, definindo determinados setores que são mais intensivos em mão de obra, definir uma política de desenvolvimento para estimular a geração de emprego e renda. Né? Mas isso tem que andar junto com a questão da vacina.
O senhor até mencionou ali sobre as alíquotas do ICMS, né, que foram votadas aí neste final de ano, com algumas mudanças, né, para contemplar também a oposição. Com isso, o governador do estado até falou em entrevistas a outros programas de que houve um diálogo, né, que no governo dele há um diálogo aberto, nem que seja com a oposição. Esse ano, deputado, o senhor acredita que vai continuar esse diálogo também?
Não houve exatamente um diálogo, não se deixa de conversar, né, mas foi exatamente um diálogo. Na realidade, o governador não teve alternativa, eles se obrigaram a votar favoráveis à emenda que nós apresentamos, e nós apresentamos a emenda, aí sim houve o diálogo dentro do governador. Nós estamos dispostos a apresentar uma emenda e com os nossos votos viabilizar por mais um ano, né, desde que esse dinheiro o senhor utilize para a compra de vacinas e para o plano estadual de vacinação. E ele nos disse sim, sim. Nesse sentido, eu concordo, porque, de fato, ele não teria esse recurso. Para outras necessidades, o governo até teria os recursos, mas para isso não teria. Eu, como deputado de oposição, tenho que ter responsabilidade de dizer isso para as pessoas. Né? Então, foi votado e ele tem esse recurso. Portanto, agora está na hora dele usar esse recurso para a proteção da saúde dos gaúchos e gaúchas e para a proteção da nossa economia. Essa aqui é a realidade. Então, a dupla proteção à saúde das pessoas e uma proteção à atividade econômica.